Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Júlio Teixeira da PIB em K11 Nova Iguaçu. Bem-vindo, meu querido pastor Júlio Teixeira.
Olá, Alexandre Teixeira. Graça e paz, meu irmão, graça e paz de Jesus a você e a todos os nossos ouvintes da Rádio 93 FM.
Tá certo, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
O nosso texto de hoje, de nossa reflexão, se encontra no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 12. Efésios 5, do 1 ao 12, nós estaremos lendo e também tendo uma reflexão em cima desse texto.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra de Deus: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos oriente a entender aquilo que a sua palavra nos traz nessa noite, nesse momento do culto doméstico. Meus queridos irmãos, como uma carta que é, o livro de Efésios, inicialmente escrito, ele conta com versículos, com esses versículos lidos, e na verdade é uma continuidade da ideia anterior do capítulo que antecede a esse que nós lemos. Me refiro então ao capítulo 4. O apóstolo Paulo dá então orientações de como deve se comportar aquela pessoa que nasceu de novo, nasceu em Cristo Jesus, aquele que hoje é crente assim como eu e você. Nasceu em Cristo Jesus e agora está vivendo o processo da santificação. Processo esse contínuo que nos leva num caminho de busca da perfeição, que não nos torna melhores do que as outras pessoas, não, mas que deve nos impulsionar a buscar sermos melhores do que nós mesmos fomos ontem e melhores amanhã em relação ao hoje, àquilo que temos sido hoje, na busca da estatura de varão perfeito. Expressão também usada pelo apóstolo. Essa expressão, inclusive, encontrada no capítulo anterior ao que nós lemos, no capítulo 4. Então, a carne em que o nosso espírito habita nos limita, nos desafia a mortificá-la nessa busca de sermos varão, nessa busca de sermos pessoa perfeita em Cristo Jesus. Mas isso não é uma desculpa, não é uma saída para cometermos pecado. Porque lembramos bem, quem é de Deus não vive no pecado, não vive pecando, não é algo contínuo. O nosso processo é o processo de santificação. Filipenses 1:6, um versículo que sempre me vem à mente, é o versículo que diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Coincidentemente, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo não agora para Éfeso, para a igreja de Éfeso, mas escrevendo para a igreja de Filipos, ele vai então declarar, ele vai então trazer esta afirmação, esta certeza que ele tinha no seu coração, dizendo que aquele que começou a boa obra, o nosso Deus, através do seu Espírito, que começou uma boa obra através do novo nascimento em Cristo Jesus, ele há de completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus, até o fim de nossos dias, ou até mesmo a volta de Cristo Jesus. Nós estamos num processo de santificação. Nós estamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o texto, quando nós pensamos no Novo Testamento, dentro de uma cultura helenista, onde então o Novo Testamento até mesmo foi escrito se utilizando do idioma grego, e assim o apóstolo Paulo também, este homem que de perseguidor passou a ser perseguido, este novo homem, o anterior chamado Saulo de Tarso e agora chamado de Paulo apóstolo, ele que fora este missionário dos gentios, que viveu também na época de padrões do império vigente, que era o Império Romano. Esse homem, Paulo, ele vai de forma combativa, ele vai de encontro a práticas ligadas à sexualidade que, embora antinaturais, eram tidas como naturais. Mas Paulo vai exatamente combater isso para trazer luz que aquela pessoa que passa por uma experiência com Jesus é chamada a ter uma vida agora dentro dos padrões bíblicos que sempre, em toda a história, teve e continua sendo tocado em outro tom. Os padrões bíblicos são tocados em outro tom, em outra nota musical. Muitos dos valores que o sistema das sociedades tem não soam em harmonia com os valores de Cristo Jesus. Era exatamente essa maneira, era exatamente esse combate que Paulo então passava a travar. A palavra de Deus, ela não condena apenas as práticas sexuais, imorais e antinaturais, mas também todo tipo de comportamento que é nocivo aos relacionamentos e, no fim, causa males a uma sociedade como um todo. Quando nós falamos de práticas imorais, práticas ligadas à impureza sexual, nós aqui falamos de práticas que eram muito comuns e consideradas naturais dentro daquele contexto. Quando nós procuramos ter maiores informações de como é que a coisa acontecia no Império Romano, e quando nós olhamos para os dias de hoje, será que houve alguma mudança? Embora haja um tempo de diferença de mais de 2000 anos, e quando poderíamos pensar que poderíamos ter evoluído, talvez até pensemos o contrário, que acabamos regredindo. porque a sociedade continua sendo essa sociedade regida por um sistema maligno, quando nos lembramos do que diz a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. Entretanto, além das questões ligadas à imoralidade sexual, à impureza sexual, aquilo que é totalmente contra a natureza, nós também podemos ver que o apóstolo Paulo, ele chamava, e a palavra de Deus nos chama a deixar Cristo reinar em nossas vidas, deixar Cristo continuar o processo de cura em nossa existência, para que curados, ou ao menos no processo de cura, ao longo do processo de cura, tenhamos condições de pelo menos estender a nossa mão para aqueles que carecem de libertação também, de uma vida vazia, na qual existe a necessidade de se receber Deus para calar a angústia da ausência do Senhor. Uma vida vazia que nela existe uma grande carência de poder calar essa angústia, essa carência da ausência do Senhor. Nos é pedido e orientado, logo mesmo no primeiro versículo do capítulo lido, do capítulo 5, nos é então pedido, nos é orientado, que nada menos nossa meta seja Deus. Sejam imitadores. Como filhos que buscam seguir os mesmos passos de seu pai, o exemplo maior e melhor. Na verdade, podemos até dizer o único exemplo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa orientação, essa a direção que o apóstolo Paulo deu para seus irmãos da igreja de Éfeso, mas que a palavra de Deus hoje fala para mim e para você. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então nos é pedido e orientado que nada menos a nossa meta seja Deus. É como costumamos também dizer, o sarrafo é colocado bem alto. E esse deve ser o nosso objetivo, buscarmos ser como o nosso pai, como filhos que buscam seguir os mesmos passos de seu pai. O exemplo maior e melhor, na verdade, o único exemplo. E para isso, há um antes e depois. Há um antes e depois em relação aos filhos da luz. Antes andávamos perdidos nas trevas, mas Cristo nos resgatou. Aleluia! Antes andávamos perdidos nas trevas, mas Cristo nos resgatou. É como nos lembrarmos daquele lindo hino: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Que pecador é esse? Somos eu e você. Fomos salvos da escuridão. Fomos salvos da perdição. Nas trevas eu andava perdido, sem Cristo e sem luz. Se você ainda não passou por uma experiência de salvação com o Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia, esse é o momento, o dia da salvação, o dia, o ano aceitável do Senhor, para que a partir de hoje a sua história seja dividida entre antes e depois. Filhos da luz, porque os seus feitos, os feitos dos filhos da luz não se realizam no oculto. Normalmente o que é feito no oculto é feito desta forma para não chamar a atenção. Por vezes o que é feito no oculto se dá por conta de ser algo vergonhoso. Algo vergonhoso e alguns atos que o apóstolo Paulo sequer, ele fala que sequer são mencionados por tamanha vergonha. Alguém já disse que nós somos verdadeiramente aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Que Deus nos dê a graça de sermos exatamente o que somos quando as pessoas nos veem ou quando estamos no oculto. Porque engana-se quem pensa que pode fazer alguma coisa que ninguém possa ver. Porque nada foge, por exemplo, aos olhos de Deus. Nos lembramos, e isso nos faz lembrar, dos nossos irmãos lá do Éden, nossos irmãos Adão e Eva. Após pecarem, eles se esconderam. Você lembra da história? Assim, por vezes, acontece conosco. Deus, assim como fez com Adão, Deus também nos chama e Ele chama pelo nosso nome. Onde você está? E Ele me chama pelo meu nome. Júlio, onde você está? Não é que Deus não saiba onde nós estamos. Não é que Deus não saiba o nosso nome. Não é que Deus, Ele não saiba aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós deixamos de fazer, mas Ele nos dá a chance de nos apresentarmos, de respondermos ao Seu chamado e a nos apresentar com nossas encrencas, os nossos problemas. E a partir disso, sem dúvida, nós então entendemos que nós estamos em construção, nós estamos em obras, e o Senhor é aquele que está conosco em todo o tempo para poder então corrigir algum desvio, corrigir algum problema em relação à nossa vida, em relação à nossa construção. Se somos filhos da luz, nosso proceder é transparente para que Cristo seja visto em nós. Não disputas, dissensões, como visto até pouco tempo atrás, e alguns ainda continuam teimosos por conta de partidarismo político, por conta de homens que são falhos. E isso, inclusive, traz uma prova da falta da nossa confiança em Deus, porque sabemos que nada foge ao controle do Senhor. E sempre nosso Deus continua sendo o Senhor da história. Nosso alvo, portanto, é buscar pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Lutarmos contra nós mesmos. Mais uma vez, citando o apóstolo Paulo, é como nos lembrarmos de Gálatas 2:20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, viva na fé do Filho de Deus. É deixar que cada vez mais eu seja menos e deixar que Cristo então prevaleça em mim. É que eu diminua, assim como João Batista falou a respeito de Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que cada vez mais nós sejamos crucificados e Cristo seja exaltado em nossa vida. Cada vez mais parecidos com o Senhor. Cada vez mais buscando ser imitadores de Deus, o nosso Pai. Temos sim pela frente uma grande batalha, mas com a grande batalha, a garantia da vitória. Glórias a Deus por isso, a garantia da vitória em Cristo. No final mesmo desse livro de Efésios, lá no capítulo 6, no último capítulo, nós vamos nos certificar disso, sabendo que mesmo havendo o dia mau, pela fé, pelo escudo da fé, poderemos apagar os dardos inflamados do maligno e avançar como igreja, como corpo de Cristo, para a glória de Deus Pai e para a salvação de muitos que ainda seguem escravizados nas trevas. Eu finalizo aqui a nossa reflexão dessa noite, mas dizendo que eu quero orar por você. Primeiro, se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, para que você entregue a sua vida e que tudo aquilo que você tem vivido passe a ser passado, você vire essa página. E também quero orar por tua vida. Se você tem vivido lutas, se você tem achado que você tem perdido batalhas, se você tem achado que você tem perdido territórios para o inimigo, que você então entenda que Deus, ele quer cada vez mais ser exaltado na sua vida. E eu quero orar então por você daqui a pouquinho.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós queremos te agradecer. Em primeiro lugar, queremos exaltar o teu nome, glorificar o teu poder e agradecer ao Senhor. Agradecer, ó Pai, por esse veículo de comunicação chamado Rádio 93, ó Deus, e pedir, ó Pai, pelos funcionários, pela MK Music, ó Pai, pela diretoria da rádio, por todos aqueles que trabalham, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam tomados pelo teu Espírito Santo, para que eles façam tão somente o teu querer, para que eles sejam a tua voz, para que eles façam a tua vontade. Mas também não podemos esquecer, ó Deus, de orar, de pedir, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldade, ó Pai, em sua saúde, seja a saúde física, seja a saúde emocional, seja, ó Pai, a saúde mental, seja, ó Pai, a saúde espiritual. Liberta os cativos. Senhor, te pedimos por aqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando, ó Pai, por perda em sua família, conforto e consola o coração, por aqueles que estão, ó Pai, à procura de emprego, abra as portas, ó Pai, em nome de Jesus. Te pedimos pelo nosso país, saúde, educação, segurança, economia, te pedimos pelos poderes, judiciário, executivo, legislativo, que a tua igreja se levante como voz profética, que a tua igreja se levante para declarar bênção, que a tua igreja se levante para proclamar o evangelho, única forma de transformação, ó Pai, para qualquer país, inclusive para o nosso. Deus, ainda te pedimos pela reconstrução do Rio Grande do Sul, pelos problemas que temos tido, ó Pai, com as queimadas, com a fumaça, os problemas ligados à questão climática, ó Pai, ambiental, em nome de Jesus. Que esse povo, ó Pai, tenha consciência, que as tuas igrejas também, ó Pai, se levantem ajudando, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Que qualquer pessoa que esteja ao alcance da nossa voz, seja no hospital, seja no local de privação, ó Pai, possa receber o teu Espírito Santo. E aqueles que nossos irmãos que estão passando por lutas espirituais, que o Senhor dê vitória. E aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, que, como assim falamos, hoje seja o dia aceitável, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Alexandre Teixeira, meu irmão, eu quero mais uma vez, em nome da nossa igreja, em meu nome, em nome de nossa igreja, Primeira Igreja Batista em K11, agradecer pela oportunidade, deixar aqui o convite, não só para que vocês que estão ao alcance da nossa voz possam nos dar alegria da sua presença em um de nossos cultos, que na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em K11, que fica ali na rua Benjamin Chambarelli, número 423, no bairro do K11, não só no domingo e na quarta-feira, que são os dias de culto. Domingo em dois horários, pela manhã às 10 horas da manhã e no culto da noite às 18 horas. Então, culto da manhã, 10 da manhã aos domingos, e à noite às 18 horas. E na quarta-feira sempre às 19 horas e 30 minutos. Mas eu queria deixar um convite muito, muito especial, que é para nossa festa da primavera, nossa festa na rua da igreja, nesse sábado agora, dia 21 de setembro, e no domingo, sábado e domingo, 21 e 22 de setembro, sempre a partir das 4 horas da tarde, 16 horas. Dia 21, dia 22 de setembro, 4 horas da tarde, Rua Benjamin Chambarelli, número 423. Aqui uma correção: nosso culto no domingo pela manhã, começando às 9 horas da manhã. Culto aos domingos, 9 da manhã, à noite, 18 horas. Você pode nos encontrar nas redes sociais, basta procurar por PIB em K11. E se você quiser mandar uma mensagem, um pedido de oração, nosso telefone com WhatsApp é o 21 97 128 5460, 21 97 128 5460. Um abraço para minha família, minha esposa Elaine, meus filhos Guilherme, Gustavo e Hugo, e um abraço todo especial e um beijo no coração de todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em K11, lugar de paz e salvação. Grande abraço, fiquem na paz, que Deus a todos abençoe. Amém.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.